Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Seguindo a sequência de pregações, em cima deste drama na vida do apóstolo, em viagem para Roma, preso, Atos capítulo 27, o título da pregação é: O seu esforço leva Deus a ter prazer em usar o poder dele. O seu esforço leva Deus a ter prazer em usar o poder dele. A lição principal: Deus se alegra em juntar o poder dele com o esforço do crente. Na retrospectiva, nós vimos na semana passada o navio que Paulo estava, com 276 pessoas a bordo, com uma grande tempestade, jogaram na água muitas coisas deles, víveres e comida, e o próprio pedaço do navio eles colocaram fora, e claramente está escrito ali, sem esperança de salvamento. Paulo levanta o ânimo deles, os anima, dizendo que o anjo aparecera para ele na véspera, garantindo que ele, Paulo, iria comparecer perante César, e que por causa dele, Paulo, Deus, iria manter todos com vida, sem exceção. Apenas o navio se perderia, e terminou dizendo que eles teriam que dar numa praia, estando no meio do mar, mar Mediterrâneo, sem saber para onde estavam indo, totalmente sem noção, sem ver as estrelas há muitos dias, ele se guiava pelas estrelas na época, mas ele fazia parte da profecia dizer: nós vamos dar numa praia. Atos 27, 27 a 29. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Eles sentiram que estavam, talvez, o barulho de ondas batendo, a experiência deles, sentiram que estavam chegando perto de alguma costa e colocaram uma corda com instrumentação própria para medir qual era a profundidade. Deu 20, depois deu 15, deixando óbvio que estava cada vez mais raso. E com medo, então, de baterem numa rocha, lançaram âncoras atrás para ver se o navio era contido um pouco, o peso do navio, não tinha outros recursos melhores. E ansiosos para que o dia chegasse para poderem verem e não baterem de repente num rochedo. É interessante essa expressão: oravam para que rompesse o dia. Essa palavra pode até indicar a ideia de desejo. E a versão corrigida, inclusive, tem desejo, desejando que viesse o dia. Mas era muito mais usada, de fato, no sentido de um desejo que é extravasado, que chega a ser um pedido ou oração. Então, a palavra muito mais usada, de fato, no sentido de oração. É uma boa tradução. Duas hipóteses. Ou devemos entender que cada um orava para o seu próprio Deus. Lucas apenas relatou lá que cada um orava lá do seu jeito. Ou Lucas, o escritor do livro aqui, estava querendo dizer que muitos estavam orando para o Deus de Paulo. Não temos a resposta, apenas uma sugestão. Se for essa segunda hipótese de muitos estarem orando juntamente com Paulo, algo muito interessante aqui teria ocorrido. Vários dos companheiros de Paulo, cujas vidas tinham sido poupadas, eles foram tocados e estavam abertos para o Deus verdadeiro e orando, certamente, muito provavelmente, na liderança, com a liderança de Paulo. Aproveitaram bem o presente que eles tinham recebido de Deus, a própria vida, como o anjo tão bem falara para Paulo. E é o caso de perguntar se você, sem Cristo, tem aproveitado o presente que Deus tem lhe dado de cada dia da sua vida. Ninguém sabe quando virá a morte. Ninguém sabe quando o tempo da oportunidade terminará. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 1 e 2. Ela dá o que pensar quanto a essa questão de tempo perdido e desta noção errada que a vida é muito longa e que todo mundo morre, mas eu não. Ou eu sim, mas de maneira muito remota. Cuidado, amigo. 2 Coríntios 6, 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Pense nisso, amigo. Hoje pode ser, e bem que poderíamos dizer, deveria ser o dia da sua salvação. Versículos 30 em diante, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras na proa, disse Paulo a centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis ser salvos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Algo curioso aconteceu. Eles tinham arriado âncoras na popa para tentar segurar o navio, mas para que ele não fosse jogado contra algum rochedo que eles não estavam enxergando. Agora os marinheiros arranjaram uma desculpa dizendo que iam arriar âncoras na proa também. E tentaram descer num bote. Mas o real propósito deles era fugir e tentar escapar no tal do bote. E Paulo, que parece com muita clareza que assumiu aqui a liderança total dessa situação altamente caótica, 14 dias ao léu e já sem esperança, e agora com risco de bater numa rocha, Paulo assumiu liderança moral e, diria até, espiritual desta viagem aqui. Onde Paulo arranjou tanta autoridade? Seria o caso de perguntar. Por ser, eu diria, portador da palavra de Deus, especialmente uma palavra que tocava tão de perto a vida de cada soldado, quando ele disse: vocês não vão morrer, de acordo com o que o anjo me disse. Primeiramente, Paulo já havia dito que eles iriam viver como concessão de Deus a ele, Paulo. E agora Paulo novamente interfere na própria vida deles, dizendo: vocês não podem deixar esses homens escaparem. Como se tivesse dito: vocês querem escapar? Dê um jeito desses homens não descerem. Curioso é que só diz que os marinheiros quiseram descer. Talvez ele tivesse excluído aí o piloto, o capitão, o comandante, o número 1 do navio, provavelmente estava nisso aí, para ir embora e deixasse lá os soldados com seus prisioneiros que se virassem lá. Não sabemos a hierarquia dos marinheiros que quiseram escapar. Mas é interessante notar que Paulo poderia ter ficado calado, porque ele já sabia que ia perante César. Isso aí não tinha a menor dúvida. Então deixava ver o estrago. Os marinheiros lá se dando mal, tentando escapar, fizeram o que ele não estava aprovando. Os soldados naufragando, porque ele também não era soldado. Imagina que um preso gosta de um soldado, ansioso por escapar das mãos de um soldado. Mas o fato é que Paulo não foi egoísta. Ele queria ver todos salvos. Ele fazia questão. Interessante como ele se sentiu responsável pela vida de cada um daqueles, dos marinheiros que queriam deixá-lo ao léu, como os outros abandoná-los, quanto a vida dos soldados. Todos. E ele preveniu: tenha cuidado aos soldados, não deixe os marinheiros escaparem. E aqui uma lição para nós crentes: não deixe de prevenir o que está sem Cristo do perigo que ele corre nesta situação. Nós somos muito lembrados pela palavra de Deus quanto à segurança do salvo. Somos uma igreja chamada tipo calvinista, é uma área teológica em que crê que uma vez salvo, sempre estará salvo, não tem mais perigo de perder a salvação. E é maravilhoso nós vemos isso como de fato vemos na palavra de Deus. Só que há um certo risco de nós ficarmos tão tranquilos e tão egoisticamente acomodados em saber eu sou salvo, que os outros são os outros. Não é assim que devemos olhar. A palavra de Deus, ao mesmo tempo em que nos diz que somos salvos, porque somos crentes em Cristo, ela nos deixa com uma tremenda responsabilidade sobre a vida dos que nos cercam. Nós temos uma certa responsabilidade de avisar, de prevenir, de alertar quanto ao perigo. Se eles vão ouvir ou não, isso é outra questão. Se os soldados fossem ouvir ou não, era uma outra questão. Mas é muito interessante notar a disposição aqui de Paulo de avisar a eles, mesmo ele próprio sabendo que não era mais o problema dele. Segunda observação que eu quero fazer aqui, por felicidade, os soldados acreditaram em Paulo. Por felicidade deles, soldados. E tomaram a providência, cortaram os cabos que faziam descer o bote, marinheiro nenhum desceria mais o navio. Se eles tivessem levado Paulo no descaso, teria sido desastroso para eles, soldados. E agora, a lição aqui é para os que estão sem Cristo. Cuidado quando alguém que conhece a palavra de Deus se identifica como alguém salvo no Senhor Jesus Cristo, que conhece razoavelmente a palavra de Deus, e diz, meu amigo, desse jeito você não vai conseguir salvar a sua alma. Você tem que agir desta e desta forma. Preste bem atenção. Porque essa pessoa está falando com base não no próprio pensamento, não na própria ideia, mas com base na palavra de Deus. E o que ele vai dizer é o seguinte: você não vai conseguir salvar a sua alma se não for pelo caminho da cruz do Senhor Jesus Cristo. Crendo nele, se arrependendo dos seus próprios pecados, amigo, e se entregando a Cristo, reconhecendo-se você pecador e exercendo fé no Senhor Jesus Cristo. Não há outro jeito. Não, mas você vai por um caminho, eu vou pelo outro, eu tenho minha maneira, eu tenho minha religião, eu tenho isso. Você faz como você achar melhor. Mas eu estou alertando. Amigo, desse jeito você não vai salvar a sua alma. Seus soldados, seu centurião, desse jeito vocês não vão escapar se esses marinheiros fugirem como eles querem. Ouça quando alguém fala com seriedade para você sobre essas questões. Ainda mais quando é alguém que você respeita, que tem coerência quanto ao que prega e como vive, e que tem base na palavra de Deus. É um alerta extremamente precioso. Você não pode calcular o valor de alguém chegar para você e dizer, cuidado, desta forma você não pode ser salvo. Versículos 33 e 34. Enquanto amanhecia, tanto que eles pediram para amanhecer, amanheceu. Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Quem enjoa em navio, ou barco, ou canoa, ou jangada, sabe como é torturante o enjoo marítimo. E o primeiro sinal de aversão é comida. Nunca vou esquecer que uma cunhada minha, irmã da Sandra, fez uma viagem no Caribe, num navio. Navio grande, enorme. E ela estava com uma amiga aqui de Fortaleza também. E essa amiga é das que enjoa. E eu acho que antes do navio sair do porto, a pobre mulher estava lá completamente liquidada. E foi uma verdadeira tortura. O que seria uma viagem dos sonhos de Miami a Cancún, caríssima, cheia de comida boa a bordo e muitos tipos de comodidades, um espetáculo de viagem. Aquela viagem dos sonhos foi bater no hospital do navio, lá na enfermaria, e tomando soro, quase se acaba a pobre da mulher lá. Eu nunca esqueci isto. A angústia, e sem poder comer esse tempo todo, porque não tinha a menor condição. Agora, isso o navio de hoje, e com os medicamentos de hoje. Você imagina isso há 2000 anos, um navio daquele sem conforto nenhum, balançando como uma folha ao vento e às tempestades, 14 dias. E ninguém queria comer. Paulo apela, é impressionante o cuidado de Paulo com a vida daquelas pessoas. Ele apela para que todos comam, dizendo que disso dependeria a segurança deles. E reafirma que nenhum fio de cabelo iria se perder deles. Agora, interessante, vamos parar aqui. Paulo lembra a promessa de Deus de que nenhum iria morrer. Agora, acrescentando um detalhe maior do fio do cabelo. Mas, ao mesmo tempo, Paulo insiste para que eles comam, porque a segurança deles dependia disso. A pergunta é óbvia que surge na nossa mente. Afinal, a segurança deles dependia da garantia de Deus ou deles comerem? As duas? Ou das duas, eu diria, entrando num assunto difícil. Uma não elimina a outra. Deus estava disposto a salvá-los, sim, e queria salvá-los, mas não a ponto de dispensar deles os cuidados normais de manutenção física. Como se Deus tivesse dito, cuidem de vocês o máximo que vocês puderem. E como a condição de salvamento de vocês está acima da capacidade de vocês, eu entro com o meu poder para salvar vocês. Mas façam o que puderem, o que estiverem ao seu alcance. É muito interessante, é muito importante nós compreendermos esse princípio muito comum na maneira de Deus atuar em nossas vidas. É que às vezes a falta de compreensão desse princípio pode nos levar a algum extremo, mas o equilíbrio dessa compreensão vai nos levar a um ponto excelente em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, oração. Por um lado, devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. É só isso. Orai sem cessar. E a Bíblia inteira testemunha da necessidade, da premência da oração. Por outro lado, Deus cuida de nós com grande carinho. Mais do que Ele dispensa às aves do céu, aos lírios do campo. E o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 6,32 que Deus sabe o de que nós precisamos. Ele sabe. Afinal, as bênçãos que nós recebemos é porque nós oramos ou porque Deus nos dá graciosamente? Os dois. E se nós pararmos de orar conscientemente? Eu não vou mais orar daqui para frente. Porque eu aprendi que Deus é que cuida de mim mais do que de um passarinho ou das árvores. Ele me quer muito bem. Ele me ama. Ele sabe do que eu preciso. Logo eu concluo com a minha inteligência, o meu bom senso e minha lógica que eu não vou mais orar. Pronto. Eu pergunto. Deus vai parar de suprir esta pessoa? Não sei. E é o tipo da pergunta que não nos compete fazer. É para orar? Eu vou orar. E vou orar intensamente, praticamente como se eu necessitasse para viver da minha oração a Deus. Ao mesmo tempo, Deus cuida graciosamente de mim, com o infinito amor que tem por mim, sim, graças a Deus, pela misericórdia dele, e eu vou me sentir totalmente dependente de Deus. As duas coisas. Filipenses 2, 12 e 13. É uma outra área que nós vemos uma um exercício paralelo de responsabilidades. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Eu não vou aprofundar neste versículo, mas fica a pergunta: se Deus é quem efetua em mim tanto querer como o próprio realizar, é porque eu não tenho poder. O poder é dele. Se não tenho poder, como é que ele manda eu desenvolver a minha própria salvação? É a pergunta que fica. Resposta: porque ele espera que eu me esforce até o meu limite e determine, porque eu sou um ser consciente. Se o meu limite é bem curto, não importa, mas é o meu limite. Se o seu limite é bem grande ou médio, não importa, é o seu limite. O limite dos companheiros de Paulo era mínimo. Abrir a boca e comer, mastigar, engolir. Só. Era tudo o que Deus queria que eles fizessem até aquele momento. A ponto de dizer: a salvação de vocês, a manutenção de vocês, depende de vocês comerem. Mesmo com a promessa de Deus ao lado. O que pode parecer um detalhe, detalhe em todo esse projeto magnífico de Deus cuidar para que eles fossem salvos, e agora exigir que eles comessem, que coisa pequena, coisa quase irrisória frente ao poder de Deus envolvido nisso tudo, não é irrisório, nem é detalhe. Aos olhos de Deus, comam. Se mantenham vivos, o mínimo de energia, porque vocês vão precisar para nadar até a praia, como muitos de fato nadaram. Comam. Era um limite mínimo, só isso. Comam. E não dá muito trabalho comer, apesar de que no enjoo daquele acho que dá, viu? Mas o limite deles era pequeno. Se eu posso fazer algum tipo de esforço para que a minha vida seja mais santa, se você pode fazer um tipo de esforço para que a sua vida seja mais santa, faça esse esforço. Se você tem decisões a tomar com a sua inteligência, sua consciência, sua volição, você tem coisa a fazer, decisões a tomar, atitudes a praticar, projetos a definir, faça o que está ao seu alcance. Se você sabe que algo lhe perturba, lhe atrapalha o crescimento espiritual, tome providências. Mesmo insignificante, o seu poder e a sua capacidade de tomar uma providência, mas para Deus isso é importante. Ele se agrada disto, aí ele derrama o seu poder, o poder dele sobre você. Pastor, se eu parar completamente, fazer um teste, se eu parar completamente de me esforçar na vida cristã, Deus vai parar de operar em mim a minha salvação? Ou agora, uma vez que já é salvo, a minha edificação? Não sei. Não sei. Resposta difícil. E eu repito o tipo da pergunta que não nos compete fazer. Por quê? Porque não deve nem ser considerado a hipótese você parar completamente de tentar e de se esforçar para aumentar a sua santificação. Você vai fazer isso por quê? Para tentar a Deus? Não tem sentido. Então são questões que não temos a resposta, e graças a Deus porque não temos, porque pertence a Ele. E a nós compete fazer o que Ele quer. Terceiro e último exemplo deste princípio de que nós fazemos o que está no nosso limite: a pregação do Evangelho. A Bíblia diz que a salvação é pela fé que vem de Deus. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo bem. Por outro lado, a fé vem pelo ouvir. De quê? Da pregação. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela pregação. A palavra de Cristo. Romanos 10:17. Vamos supor que um dia algum pastor genial resolva convocar os pastores e nas televisões para chocar o mundo. Os crentes vão fazer, todos os crentes do mundo vão fazer uma greve. 15 dias ninguém prega o Evangelho. Ninguém abre a boca. Nesta terra, ninguém abre a boca para pregar o Evangelho. Ninguém, nenhum. Nem uma vez, nem um minuto. Será que Deus iria converter alguém neste período? Não sei. Eu não estou dizendo que não sei se Deus teria poder para converter alguém. Ele teria poder para converter o resto do mundo inteiro, tirando os grevistas. Todo mundo, ele poderia fazer as pedras clamarem, como Cristo falou. Mas eu não estou falando do poder dele, estou falando da vontade. Se ele iria usar o poder dele perante a greve dos seus filhos, aos quais ele mandou pregar o evangelho a toda criatura, sempre. Não sei se ele iria continuar e mostrar o poder dele e fazer umas pedras pregarem mesmo, ninguém pregando, mas ele converteria. Ou se ele poderia aproveitar para mostrar aos crentes o quanto a nossa pregação é importante e disciplinar um bocado, né? Obviamente. Talvez mostrar ao mundo a importância da pregação do evangelho. Eu não sei. Perguntas que não sabemos a resposta e nem precisamos perguntar. Porque quem é o louco que vai fazer, o crente que vai fazer uma greve de 15 dias sem pregar para ninguém?
Ninguém.
Vamos pregar o máximo que estiver ao nosso alcance e a Deus fica o resultado. Em suma, faça tudo o que Deus requer que você faça. Tudo. Se esforce. Chegue ao seu limite. Quase como se tudo dependesse somente de você. Quase como se tudo dependesse somente de você. Ao mesmo tempo, descanse em Deus e confie nele. Quase como se o seu esforço pessoal não fosse requerido. Faça as duas coisas. Antes de voltar ao texto, eu quero terminar com uma observação. Nunca, mesmo com isso que eu tenho colocado aqui, nunca se coloque em pé de igualdade com Deus. E não pense que eu estou dizendo que a importância do seu esforço, uma vez que ela precisa ser feita, ao mesmo tempo que Deus exerce o poder dele, que essas duas coisas são iguais e se equivalem, e que você é um cooperador com Deus na sua salvação e nas coisas que ele realiza neste mundo. Não é assim. Você não está absolutamente em pé de igualdade com Deus. Tudo é pela graça de Deus, pelo poder dele, pela misericórdia dele. Tudo. Ele não precisa da ajuda de ninguém para fazer coisa nenhuma. Se ele conta com a nossa cooperação, é porque ele se agrada de fazer assim, é pela misericórdia dele, para nós nos sentirmos úteis para esse Salvador maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo, e muitas outras vantagens que eu não vou enumerar. Mas, mesmo sabendo que o seu trabalho, o seu esforço, é importantíssimo para que Deus jogue o poder dele sobre você, não pense que você está em pé de igualdade com Deus, em coisa nenhuma, porque você não está. E é um privilégio seu trabalhar para Deus. Versículo 35 e 36. Atos capítulo 27, voltando. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Paulo sugeriu que todos comessem e deu o exemplo, talvez com grande esforço. Alguém aqui garante que próprio Paulo não estava morrendo de enjoado? Nauseado ele próprio? Porque é interessante que a maneira como Lucas coloca dá até a entender que Paulo estava muito bem, muito tranquilo. Aí chamou todo mundo, pessoal, vocês precisam comer e tal. Mas não é implícito isso, não. De fato, Paulo se dirigiu a eles e falou vocês, não falou nós. Mas isso não significa absolutamente que Paulo estava completamente à vontade, sem nenhum problema físico, de náusea. Podia estar profundamente também doente. Doente, digo, nesse sentido de enjoado. Seja como for, todos comeram e Paulo alcançou em cheio o seu objetivo, fazer com que eles comessem. Muito pouco vale o conselho de alguém que não quer seguir esse próprio conselho. Eu coloquei que talvez Paulo comeu com esforço, mas o fato é que, com esforço ou sem esforço, enjoado ou não, ele comeu. Foi o primeiro. Ele partiu na frente e deu o exemplo. E aqui está uma lição muito preciosa. Tem um efeito muito grande quando alguém sugere, aconselha e ele mesmo segue. O próprio Paulo aconselhou que todos trabalhassem, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Se quiser, eu posso ir só, já cheguei lá. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ele disse isso. Sim, Paulo, e você? Versículos 8 e 9. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em vós mesmos para nos imitardes. Perfeita a colocação do apóstolo Paulo aqui. Mas, com licença, e você? 1 Coríntios 9 e 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Coerência e exemplo, partindo na frente. Os profetas pregavam para que o povo de Deus fosse fiel a qualquer custo. E eles mesmos. Tiago responde, capítulo 5, versículo 10, dizendo assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Falaram, exortaram, desafiaram, condenaram, mas eles deram exemplo pessoal nas vidas deles. Se você gostaria que os seus conselhos, suas sugestões, suas opiniões, sua pregação do Evangelho tivesse efeito ou mais efeito na vida das pessoas, faça o que você prega. O resultado, com toda certeza, vai lhe surpreender. Porque é impressionante como funciona isto. Versículos 37 a 41 de Atos 27. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Já comentamos isso no domingo passado. Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando trigo ao mar. Deixaram para o final, obviamente, a comida mais básica. Mas agora já sabia que estava numa ilha. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Então o navio encalhado. Aliás, ainda antes de encalhar. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. Olha os detalhes. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa, que é a frente, né? Encravou-se e ficou imóvel. Mas a popa se abria pela violência do mar. E agora começa realmente o naufrágio. O navio quebrou mesmo em bandas. Estava começando a naufragar. Por felicidade, era perto da praia. O parecer dos soldados era que matassem os presos. Viagem cheia de surpresas essa, né? Tem mais essa ainda. Para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-o de o fazer. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Novo perigo de vida para Paulo aqui. Como vai pensando que está tudo resolvido, finalmente, olhando a praia ali, aí algum soldado genial sai com a ideia: vamos matar esses presos? Agora, o pobre soldado até que tinha motivo. Porque eles pagavam com a vida deles pelos presos que escapavam. Então, se os presos de fato escapassem, fugissem, digo escapar é fugir, os soldados iriam ser mortos, eles mesmos. Então, bom, já para morrer, vamos matar logo para não ter esse risco. Mas o centurião não deixa. Por que o centurião não deixa? Está claro aqui. porque queria salvar Paulo. Interessante, né? Muitos presos, não sei a quantidade, sabemos só da quantidade total. E pela segunda vez, os prisioneiros todos devem a vida a Paulo. Agora, por que que o centurião fez questão de manter Paulo com vida? Lucas não diz. Talvez por temor. Paulo era um cidadão romano e não havia sido condenado ainda e podia dar problemas. Ia ter muitas testemunhas e podia dar problemas para o próprio centurião que matou um cidadão romano sem julgamento. Então, por temor. Por simpatia. Ele gostava de Paulo pessoalmente e não queria vê-lo morto. Por gratidão a tudo que Paulo tinha feito, as sugestões de Paulo e tudo mais. As advertências de Paulo, o ânimo de Paulo para que todos comessem, tudo aquilo. Por egoísmo. Achou talvez que Paulo era uma segurança extra para a vida dele, centurião, para o chefão. Esse homem tem um contato com Deus dele aí, muito importante, diz umas coisas que acontecem. Então eu acho melhor para mim mesmo deixar aqui ele do meu lado, perto. Um amuleto. Vivo. Deixei ele aqui porque com ele eu acho que eu vou bater naquela praia. Mas sem ele eu posso me dar muito mal. E eu acho melhor não arriscar. Deixem Paulo vivo. E com Paulo, todos os outros. Mas se eu já disse, deixem Paulo vivo e os outros vivos também. Agora, por que eu estou examinando todas essas opções que pode ter acontecido, ou mistura delas, o centurião querer salvar Paulo, se nós não saberemos qual a real, o que faz acontecer? Porque eu quero enfatizar que, mais uma vez, Deus poupou a vida de Paulo. Eu quero enfatizar a fidelidade de Deus quando disse que Paulo iria ser mantido vivo. Se foi preciso Deus colocar no coração do centurião medo, simpatia, gratidão, egoísmo ou um pouco de cada, não é problema. Deus o fez. Deus mexeu no coração daquele homem. Essa aqui é a verdade. Independente dos motivos, Deus mexeu. E Deus nunca vai deixar de fazer o que é preciso para honrar as suas promessas. Muitas vezes, o crente sabe o que deve fazer, mas não faz com medo dos resultados, achando que vão ser prejudiciais, que de alguma forma isso vai lhe prejudicar. E esse é um raciocínio torto, uma falta de fé da nossa parte. Estou em dificuldade financeira. Tenho que dar o dízimo. Ora, se eu der meu dízimo, a situação vai agravar. Não é claro? Pela lógica, sim. Se eu estou com dificuldade de pagar as minhas contas normais, se eu der 10% do que eu ganho, eu vou ficar com dificuldade maior ainda. Lógica perfeita aos olhos humanos, mas para o poder de Deus, nada é difícil e Ele pode fazer o que quiser para melhorar a sua situação. Não vou dizer que ele vai melhorar porque você deu o dízimo, mas geralmente sim. É o que acontece, ou pelo menos ele cuida muito bem de você em qualquer situação. O que não vale é o raciocínio nessas horas, o raciocínio lógico, humano. Se eu já estou ruim, vou piorar financeiramente. Não raciocine assim, porque Deus é fiel para tomar providências acima da sua imaginação, da sua capacidade, ou até da sua criatividade. É preciso botar gratidão no coração desse centurião? Eu coloco. Deus diz. É preciso colocar medo no coração desse militar? Eu coloco. Isso não é problema. Eu vou ser fiel a Paulo. Já me gozaram no meu trabalho, porque eu sou crente. E aparece a oportunidade fantástica de dar um testemunho abertamente de Cristo. Não sei por quê, mas surgiu de fato. Claro que a gozação vai aumentar em cima de você. Já era meio grande. E agora vai ficar pior. Raciocínio humano, lógico. Mas não siga. Fale e dê esse testemunho que de repente se tornou propício para você dar. Dê e que os resultados venham. Você questiona se Deus pode colocar no coração do seu chefe e lhe promover. Contra a lógica, contra até o bom senso. Mas Deus não está muito preocupado com o bom senso de homens, não. Não perca tempo tentando imaginar o que Deus fará para ser fiel. Ele saberá como fazer. não perca tempo o que Deus, tentando imaginar o que Deus fará para ser fiel. Ele saberá muito bem o que fazer. Cristo disse que Paulo ia a Roma, pois Deus trataria de mantê-lo vivo. Então, voltando e encerrando, todos se salvaram e ninguém se perdeu, exatamente como o anjo havia dito para Paulo. Como é bom confiar nas promessas de Deus, porque nenhuma falha. Eu quero encerrar com Josué, capítulo 21, que testifica exatamente disto. Josué, capítulo 21. Quase como um resumo da entrada de Israel na Terra Prometida. Um balanço aqui. O Senhor lhes deu repouso em redor. Estou em Josué 21 e 44. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. É uma maravilha. Nós crentes sabemos disto. Confiar num Deus que faz cumprir todas as suas promessas. E amigo, não precisa ficar com inveja deste, ou de quem tem este Deus tão maravilhoso como Pai. Você pode se tornar um filho de Deus simplesmente crendo no Senhor Jesus Cristo, abraçando-o pela fé, abrindo seu coração, sua vida para o trabalho maravilhoso de Cristo na sua existência. E você vai ver como todas as promessas de Deus são cumpridas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra pregada mais uma vez. Que Teu Espírito Santo se digne de mexer nos corações conforme a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.